Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 109/2019, peço leitura.
Senhora Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e membros da Casa, encaminhamos a matéria abaixo relacionada para apreciação e posterior votação. Projeto de Lei número 31, de 23 de maio de 2019, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 73.430 e indica recursos. Projeto de Lei número 32, de 2019, o qual revoga a Lei número 555, de 29 de dezembro de 89, e a Lei número 2891, de 11 de outubro de 2010, e estabelece regras para a exploração de serviço de utilidade pública de transportes individual por automóveis de aluguel, táxi e da outras providências. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente, Klaus Werner Schnack, Prefeito Municipal.
Requerimento dos vereadores. Adilis Maier.
Vereadora Adilis Maier, adiante firmada, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal estude a possibilidade de implantar um espaço para artesanato na Praça Flores da Cunha, bem como melhorias na guarita dos vigilantes já existente. Que a administração municipal estude a possibilidade de delimitar o estacionamento na rua Presidente Vargas em pontos estratégicos, melhorando assim o fluxo de veículos.
Paulo Volk.
Paulo Borg, vereador, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal, através do setor competente, realize o trabalho de limpeza e zeravanagem do projeto Abrace um Jardim do Grupo Sempre Unidos em Rui Barbosa. Que a administração municipal execute a limpeza na área de frente ao posto de saúde da Navegantes.
Helena Mate.
Maria Helena Mate, vereadora, adiante firmada, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal solicite ao DAIR RS que execute melhorias e implante sinalização ao longo da VRS 482. Em toda a sua extensão, bem como conclua o trecho asfáltico que ainda falta.
Kiko Noronha.
Pedro Volmir de Freitas Noronha, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que o departamento responsável verifique a possibilidade de executar a pintura de dois quebra-molas existentes na rua São Caetano, no loteamento Vácher. Que o departamento responsável verifique a possibilidade de instalação de parada de ônibus em frente ao loteamento popular Dona Rita. Que o departamento responsável verifique a possibilidade de instalação de parada de ônibus em frente à residência do senhor Nicanor e senhora Araci Fischer, número 390, na rua Rui Barbosa, no bairro Rui Barbosa. Que o departamento responsável verifique a possibilidade de instalação de iluminação pública no acesso à ponte de ferro, a fim de auxiliar o trabalho da Brigada Militar.
Marcelo Schneider.
Marcelo Luiz Schneider, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal providencie na instalação de um redutor de velocidade quebra-molas na rua Coronel Adolfo Zimmermann, centro.
Grande expediente. Opa, pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhora Presidente, demais colegas vereadores e imprensa, pessoas que nos assistem, de vários assuntos que eu trago essa noite, gostaria de primeiro mencionar a questão do calçamento no distrito de Forqueta, onde se fez um calçamento na rua Adolfo Schneider. Acho que o colega aqui que sabe e conhece muito bem a realidade dessa rua. O que me chama a atenção é o espaço do asfalto até o início da rua. Se nós olharmos, eu acho que ficou uma metragem muito grande. Não sei se o projeto não contemplou, mas no meu ponto de vista, a rua começa no asfalto e pega o rumo da Adolfo Schneider. Me chamou muita atenção. Se é competência do Dyer, tudo bem. Mas nós também temos que ser realistas, que na vicinal Forqueta, o que está sendo respeitado e o que existe é uma metragem de 4 metros de recuo. Eu só não entendo por que foi recuado bem mais do que esses 4 metros. Eu gostaria muito, o colega pode de repente explicar melhor, porque foi autor do projeto.
É assim, ó. Tem que ser executado primeiro, né? O que faz parte que foi pela Caixa, né? Que é dos moradores, né? Dessa parte que é do Dyer, né? Daí fica então pela prefeitura depois, né? Mas primeiro tem que ser concluída a obra, né? E ainda falta um tanto da calçada lá, no final lá, porque essa calçada não foi feita ainda por causa que eles têm que fazer um muro, né? A princípio esse muro também não tem no projeto, né? Não tinha, né? Que como foi, senão os terrenos de baixo vai ficar mais baixo, né? Aqui no começo, ali na parte de cá, no começo à esquerda, entrando, daí ali foi feito, né, já uma contenção, né, de pedra e um muro de concreto, né. Então lá para frente, a princípio, pelo que eu tô sabendo, parece que vai ser de pedra de areia, né, no caso, né, mas vai ser feito, e aí depois é feita a calçada, né. Aí sendo feita a calçada, concluída a obra, aí a prefeitura então depois pode fazer o outro encaminhamento com o Dyer para ser feito aquele pedaço ali.
Acho que se nós analisarmos, é uma burocracia muito grande. Se tu começa no começo de fazer um calçamento, tu tem que dar um espaço para ceder, para depois ter competência do Dyer ou não. E posteriormente, pelo que o Kiko falou, vai ser executado. Falar também um pouco da agricultura. Vejo a dificuldade dos nossos agricultores, que foi um mês bastante chuvoso. Já mencionei nessa casa que gostaria muito que nesse projeto de incentivo a horas máquinas ou o próprio cheque incentivo se colocasse a possibilidade de colocar essas máquinas que hoje em dia fazem uma silagem, que são essas máquinas class, que o rendimento é muito grande. E com isso, nós todos mundo estamos cientes
que a mão de obra dos nossos agricultores, cada dia que passa, está se enxugando. Eu gostaria muito que o Poder Executivo fosse estudar essa hipótese de colocar essas horas máquinas no projeto, para que ano que vem nós poderíamos contemplar os nossos agricultores. Falar também da vicinal Forqueta, eu acho que com essas chuvas, que a gente sabe que danificam bastante o asfalto e as estradas do interior, mas que o Dair vem e pelo menos faça um tapa-buraco e sinaliza essa vicinal Forqueta. Da mesma forma, se nós olharmos na Forqueta Baixa, a sinalização também está em péssimas condições. E como nós estamos chegando na entrada do inverno, eu acho que seria muito importante, pelo menos, fazer esse tapa-buraco e, principalmente, fazer a sinalização dessa vicinal Forqueta e da Forqueta Baixa. Por hoje seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Marcelo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, Preissa, demais pessoas que nos assistem. Falar um pouquinho do meu pedido na quebra-mola na rua Coronel Adolfo Zimmermann. Foi um pedido da comunidade lá, onde a gente acabou transitando nas últimas semanas. E pedi para se a administração consegue dar uma atenção lá, e como em outros lugares já foi pedido também. E por falar em quebra-molas, que é assunto de trânsito, gostaria de falar um pouquinho do trânsito, do trabalho realizado pelos serviços urbanos junto com o Departamento de Trânsito, onde nos últimos tempos se vê uma grande mudança na cidade, onde foram trocados bastante placas, 191 placas de trânsito, já foram trocadas 27 de identificação dos nomes, como bairro, como outras coisas assim, 23 paradas de ônibus sinalizadas ou troca de placas, 77 identificações de ruas, e 151 foram trocadas, colocadas novas no estacionamento rotativo. Então, isso é um trabalho que se vê que foi realizado e se nota muito. Sabe-se que tem mais para fazer, mas já dá para notar que a coisa está diferente. E com isto também dizer que o nosso interior, as nossas subprefeituras acabaram fazendo o mesmo trabalho. Subprefeitura de Arroio Grande, Subprefeitura de Palmas e Subprefeitura de Forqueta, identificando os lugares, os morros e principalmente parte dos nossos roteiros turísticos que acabam ajudando os nossos empreendedores. Então, serviços urbanos, junto com o Departamento de Trânsito, junto com a administração, estão de parabéns que fizeram esse trabalho. Sei que tem mais por fazer, sei que tem coisas que vão acontecendo aos poucos e que acabam acontecendo na maneira como tem que ser. Então, fazer essa minha declaração. Agradecer, parabenizar o CTG que nos prestigia hoje aqui. A gente sabe que eles estão numa missão aí pedindo, angariando alguns votos para o projeto deles, né? Depois eles vão se explanar. Um grande trabalho, a gente vê que crianças estão junto aqui, é o trabalho deles com crianças, é o trabalho das escolinhas de futebol, é o trabalho do Helmut Kuhn e tantos outros que fazem esse trabalho, que acabam levando as nossas crianças para o lado do bem. Então, estão de parabéns, CTG, nessa jornada aí que eles estão disputando. Parabéns a eles. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas, secretário, jurídico, imprensa e demais pessoas aqui presentes. Na noite de hoje, eu vou falar do meu anteprojeto que hoje baixa nessa casa para ser votado na próxima sessão. É o projeto do Programa de Incentivos na Área Rural do nosso município, no setor primário. Ele estabelece políticas de incentivo visando investimentos em pavimentação asfáltica rural, implantação e melhoria em projetos de eletrificação, implantação e melhoria de projetos de rede de água, projetos de internet, projetos de telefonia rural e programa de apoio aos produtores rurais. As despesas desse programa, incentivos na área rural do nosso município, setor primário, elas serão atendidas com o retorno do ICMS gerado no setor primário, sendo aplicado um percentual de 40% sobre o arrecadado do exercício anterior. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a utilizar outros recursos oriundos do Estado, da União, para realizar junto com esses programas. Fica também o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com o Governo do Estado, do Rio Grande do Sul, para execução de programas e ações que vierem a ser desenvolvidos em forma de parcerias, principalmente asfaltos, que se trata de Arroio Grande, Forqueta, que são do Estado. Para explicar um pouco melhor esse meu anteprojeto, a exemplo da legislação específica que dispõe do Programa de Incentivos da Indústria e Comércio do nosso município, o presente anteprojeto ele institui um programa de incentivos na área rural do nosso município, o setor primário. O intuito desse anteprojeto ele é beneficiar os nossos produtores rurais, as empresas da agricultura familiar, empreendedores na área do turismo e a comunidade em geral do nosso interior. Não tira nenhum dos programas que existem hoje no setor da agricultura dentro do nosso município. E esses outros programas que utilizam mais de 50% desse arrecadado do município, não vai ser mexido nada. Então, para a implementação desse projeto, eu proponho a aplicação do retorno do valor adicionado do ICMS do exercício anterior na ordem de uns 40%. Então, nós temos ainda um pouco para ser jogado, junto com os valores que serão captados junto ao Estado, ao Federal e à realização de convênios. Então, 40% do ICMS, vamos dizer, no ano de 2018, tem aqui os dados, são mais de 3.800.000. Então, mais precisamente, seria aplicado de forma direta mais de 1,5 milhão no setor primário, na agricultura, principalmente. Isso em asfalto. Se nós vamos ver isso, aprofundar isso um pouco mais, durante uma administração seriam mais de 6 milhões. Se nós formos ver, eu peguei alguns dados do que pode se ajudar em eletrificação, em internet e outros segmentos, se nós aplicar 1 milhão, nós teríamos 5 milhões para fazer em infraestrutura no nosso interior, que seria de asfalto. Isso seria uma luz lá para os nossos agricultores, para os nossos jovens, para eles realmente poder permanecer no nosso interior. Então, isso é a proposta que visa proporcionar melhorias de infraestrutura em todas as vias. Hoje nós temos as principais vias do nosso interior, seria Arroio Grande, Capitão, Forqueta, Cairu, Forqueta Baixa, Passo do Corvo, Palmas e linha 32, Picararói do Meio. São as que são do interior. Esse projeto é para ser para interior. Nada o que seja dentro da área urbana, então. Então, com esse investimento, ocorrerá também a valorização das propriedades rurais, estabelecendo condições favoráveis para as nossas famílias ter a sucessão familiar. Eles vão ter orgulho de ir lá, não vão estar mais indo na poeira, proporcionar mais conforto e geração de renda para esse pessoal do interior. Nós temos que criar uma expectativa para eles ficar lá. Hoje não se tem uma perspectiva de futuramente ser asfaltado o quê, o quanto, para onde. Então, isso vai sim ter uma expectativa para isso alcançar lá na frente mais asfalto no nosso interior. Então, hoje eu fico mais nesse meu anteprojeto, que vai à votação na próxima sessão, e agradeço desde já aos colegas, se posso, podem me ajudar. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Quero falar hoje da importância da certificação do município, do nosso município de Arroio do Meio, com o selo SUSAF, RS. Eu faço uma referência e ressalto a importância dos empreendedores, juntamente com a Secretaria da Agricultura e sua equipe, o prefeito Klaus Schnack, a vice Luíse. Tenho certeza que é um passo histórico para as agroindústrias e abatedouros, que com a certificação vai permitir que os produtos deles, a produção deles, se expanda, dentro, sejam vendidos dentro do Estado, não fique somente aqui. E acredito muito também que, com isso, a sucessão familiar, como o Rodrigo também colocou, que é uma preocupação e é o que se quer, que o jovem também permaneça em casa, na sua terra, na agricultura. Que isso tem o seu valor, valor para nós todos, né, muito grande. Então, realmente, temos que parabenizar a esses empreendedores, a administração, na pessoa do prefeito Klaus, da vice Luíse, por essa coragem que começou lá em 2017 e agora é uma realidade. Isso. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulinho.
Senhora presidente, mesa diretora, colegas, imprensa, demais presentes aqui nesta casa. Sobre os meus pedidos feitos hoje, né, sobre a área de lazer, lá em Iru Barbosa, que faz parte do projeto de Abraço Jardim, de um grupo de amigos do Sempre Unidos, que ano passado assinou este projeto juntamente com a administração e está aguardando esta mini terraplanagem e ajustes aí de canalização para poder, naquele local, fazer uma área de lazer junto com o campinho, e com certeza junto com a comunidade lá de Iru Barbosa fazer daquele local um bom local para as crianças de lazer e entretenimento. Sobre a limpeza da área junto ao postinho aqui no bairro Navegantes, a gente retoma o assunto, mas que também o tempo, né, instável, que atrasou um pouco este trabalho, mas que nos próximos dias estará sendo realizado. Não saindo muito, então, da questão do tempo, né? A gente tem que agradecer que deu uma melhorada ao tempo também, mas agradecer principalmente, então, a Secretaria de Obras e Agricultura, juntamente com as subprefeituras, que nesta semana, em poucos dias já, a gente vê grandes melhorias em praticamente todo o nosso município. Né, são todas as localidades, interior e bairro, Palmas, Cascalheira, Picada, Barra da Forqueta, Bicudo, Arroio Grande, enfim, os acessos ao longo da RS-130, todos eles recebendo melhorias. E então aí a Secretaria está de parabéns, foram deslocados, foram divididos em 10 equipes, né, então isso também mostra a importância de nós termos um grande parque de máquinas também, né, para isso. Isso também fica um elogio às últimas administrações e à nossa atual, que ao longo do tempo sempre inovando dentro do nosso parque de máquinas, e com isso a gente consegue fazer o trabalho mais rápido. Também aguardando melhorias sobre tapa-buracos de asfaltos, né, há muitas intervenções que a gente entende que são precisas da Corsã, mas que também agora um bom tempo não está sendo feito, justamente por mau tempo, mas que também próximos dias estará sendo feito. colaborar com a Helena também, a questão do, a gente não pode deixar em branco, que a Rua do Meio então recebe a equivalência do programa do SUSAF. Agradecer a administração e sua equipe pela conquista que desde 2017 vem construindo a parceria com os nossos empreendedores locais e que nesta semana veio nos comunicar que recebemos esse certificado. Então a gente tem que destacar os estabelecimentos que já foram auditados, a Agroindústria Palmas da família Rentes, que produz os embutidos, a Agroindústria Rames, que produz a carne defumada e embutidos de banha, e o frigorífico Guilan, que tem o abate de animais de produção. Chegando nisso, a gente também teve a inauguração do novo abatedouro aqui em Arroio do Meio, da família Ramayer, também que reinaugurou seu estabelecimento essa semana, então, que também vai fazer parte deste segmento, onde a Helena também justificou que de um mercado de 20 mil pessoas vai passar para todo o nosso estado. Isso só engrandece a nossa cidade. Aproveitando também, então, elogiar também e agradecer hoje, depois vai se fazer o pronunciamento do CTG, a gente sabe que estão nesta árdua luta benéfica, né? A gente diz que é uma luta, mas é uma disputa boa, então com certeza no que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai ser parceiro. Seria isso, obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Pantera.
Cumprimento a presidente, colegas, imprensa, pessoas que nos acompanham esta noite aqui. Quero começar meu pronunciamento hoje, falar um pouco sobre a gincana Arroio do Meio que ocorreu no final de semana retrasado. Quero parabenizar a comunidade, as equipes, a administração também pelo belíssimo espetáculo, um evento que já vem de anos, começou com o nosso The Horse há vários anos atrás e hoje está sendo tocado pela administração, através da empresa contratada, a Conte. Foi um final de semana realmente que as pessoas, principalmente os jovens, mas tinha muitos adultos também envolvidos, que realmente é um marco da nossa cidade, um evento muito bonito, onde a disputa sadia, onde é que também preciso registrar o trabalho feito pela nossa brigada militar nesse nosso evento, onde é que no final de semana passou com um reforço do efetivo e não se ouviu nada de incidentes. Então isso também tem que parabenizar o capitão pelo belíssimo trabalho que fez e vem fazendo. E a comunidade por participar, eu acho que são eventos assim que engrandecem a comunidade, as pessoas, onde é que 5 equipes disputaram, e eu acho que é por aí que começa a surgir novas lideranças, novos futuros, de repente, por que não, vereadores, prefeitos, é por ali que começa a destacar o envolvimento dessa juventude, e de volta a dizer, não é só a juventude, é pessoas de várias faixas etárias participando, então, acho que é um evento que veio e vem crescendo, e a gente acompanhando de perto. Esse ano aí surgiu 2 novas equipes, onde é que no ano passado a gente tinha 4, esse ano 5. A gente faz votos e pede que aumente cada ano, né? Porque quanto mais equipes, mais participantes, mais a nossa gincana, nosso município, nosso Arroio do Meio é divulgado. Quero fazer mais umas colocações, assim, também pedir, deixar aqui algumas reflexões de que a gente conversando com a comunidade, dois pontos sobre a gincana, que quero deixar aqui meu registro, já pensando para um futuro próximo. Um é sobre a colocação dos nossos comerciantes, onde é que vieram reclamar, que não foram procurados. Eu vi que teve uns ali que botaram na rua de eventos, venderam seus produtos, mas tinha também comerciantes de fora. Então, conversando com os outros, aí teve uns, segundo eles, não foram convidados. Eu acho que deveríamos adotar uma sistemática para uma próxima, que primeiramente se ofereça e se convide a todos os nossos comerciantes em redor da rua de eventos do nosso município, oferecendo para eles colocar seus produtos e vender. Posteriormente, abrir para comerciantes de fora. Acho que isso é uma coisa que nós temos que valorizar, como é a gincana Arroio do Meio, temos que valorizar primeiramente os nossos comerciantes. Então, acho que se houve algum erro nesse ponto, eu acho que a administração tem como intervir junto à comissão para que na próxima isso não se repita, que pelo menos primeiro seja consultado os nossos comerciantes. E outro assunto sobre a gincana, que eu vou trazer aqui, sei que vai ter gente que é contrária, a comunidade, mas o que a comunidade vem pedindo e pede, por que não mais do desfile da gincana? Eu sei que foi tirado por causa de custos, que se elevados custos, que as equipes estavam gastando demais, que era um custo muito alto. Concordo que isso estava acontecendo. Porém, acredito que há um meio, porque muita gente vem, quem não é, que não participa diretamente das equipes, vem, por que não mais o desfile? Que aquilo era no sábado de manhã, que as pessoas vinham, pegavam o seu chimarrão, a sua cadeira, e vinham para a cidade, tomavam a rua principal, de ponta a ponta. Para eles isso era um atrativo, isso era uma coisa, uma marca. Mas volto a dizer, foi tirado em comum acordo com as equipes, sim, por causa do alto custo. Mas eu sempre penso o seguinte, que o custo tem como, eu acho que tem que fiscalizar ou deixar algumas regras. De repente tentar voltar com o desfile e regrar, para não exagerar nos custos. Sei lá, estou aqui colocando uma ideia que eu acho que tem a comissão organizadora, ou até mais entrar nessa jogada e tentar trazer, botar regras para o que pode ser usado e o que não pode, para evitar custos exuberantes de algumas equipes. Então, eu volto a dizer, estou aqui parabenizando a todos os envolvidos nessa gincana e trazendo esses tópicos que eu penso que seria importante, pelo menos, pensar e discutir com as equipes, com os líderes das equipes. Eu sei que vai ter reunião, vai ter avaliação, tentar, porque não foi nenhuma nem duas pessoas que vieram me procurar e pediram, por que não mais o desfile? Aí tem outra empecilho que já levam, que naquele sábado da gincana, daí começa na sexta, no sábado, e perde a manhã inteira sem tarefas. Mas daqui a pouco também, se existe uma maneira de trazer para um sábado antes daquele final de semana da gincana, o desfile. Então, tudo são coisas que eu penso que dá para melhorar, que dá para trazer de volta para a nossa comunidade. Então, da gincana seria isso. Quero também aqui parabenizar, o meu colega Paulinho já colocou, a família Aramaia, do Bicudo.
Um minuto para conclusão.
Pelo belíssimo investimento, que ontem a gente teve a oportunidade de conhecer, entregar a inauguração desse frigorífico, que tem muito sucesso, que essa família, que é uma família tradicional, já nesse ramo Herói do Meio, que ela realmente tenha sucesso e longevidade nessa caminhada deles. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Darcy.
Saúdo, em primeiro lugar, a presidente, demais colegas vereadores, imprensa, demais pessoas presentes. Também saudar o Auri Heisler, do CTG. Obrigado pela presença. E também, como os colegas já falaram, sobre o SUSAF, né, que é o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, de pequeno porte. Sobre SIM também, né, que é o Sistema de Inspeção Municipal, que eu quero hoje fazer um agradecimento especial à administração municipal, aos secretários de obras que está aí hoje, Paulo Reck, que está aí hoje também, aos subprefeitos, ao secretário Eluir, à Secretaria de Agricultura, às veterinárias Bruna, Morgana e coordenadora Ellen, pelo empenho e dedicação para conseguir a documentação necessária exigida. Semana passada, o município recebeu a visita de dois auditores fiscais estaduais da CIPOA, que é a Coordenadoria de Inspeção de Produto Animal, que fizeram a avaliação documental e dos estabelecimentos do município. E em cima desse trabalho, bem elaborado pela equipe, foi aprovado para que o nosso município recebesse essa auditoria e o certificado para a SUSAF, onde permite aos nossos estabelecimentos registrados os comércios dos produtos em todo o território gaúcho. Quero também parabenizar, que os mais colegas também já falaram há pouco, a família Ramaia, que inaugurou ontem à noite um dos maiores frigoríficos, os maiores e mais modernos frigoríficos da região. Parabenizar também o abatedouro Guilante, também inaugurou há pouco tempo, que também é uma empresa familiar, a família de Ronei Rentes, família Genésio Ramos, pelos belos investimentos feitos, para também comercializar seus produtos, agora em diante, que vai ser para todo o estado do Rio Grande do Sul. Como já foi falado por alguns colegas, esses quatro estabelecimentos receberam o certificado da SUSAF. Parabenizar a todos os envolvidos. Tudo isso gera retorno financeiro para essas famílias e, com certeza, também geração de impostos para o nosso município. E também interessante que todas essas indústrias são praticamente indústrias familiares. Segundo assunto, é um pedido de produtores, caminhoneiros, usuários, pessoas que transitam seus carros diariamente na Estrada Geral de Linha 32, a São Luís Capitão. Estão solicitando o alargamento dessa rua, porque tem trechos onde é muito perigoso os caminhões carregados que transitam e correm o risco de caírem morro abaixo, né? Então, hoje, inclusive, tem a presença do secretário de obras aí. Peço gentilmente ao nosso secretário que dê uma atenção especial a esse trecho, Sei que choveu bastante nos últimos dias, né, secretário? Então, vocês têm bastante serviço, mas peço ao senhor também que depois puder averiguar esse trecho aí para poder alargar em alguns trechos, que é muito perigoso. E há outro assunto também, que também está se tornando chato, presidente. Vou falar de novo, mas precisamos atender o apelo das comunidades, principalmente em dias de chuva, que é um pedido feito pela maioria dos vereadores. Inclusive, teve requerimentos hoje já, vereadores pedindo, de novo, abrigos de ônibus em vários pontos do nosso município, né? Então, peço à presidente, formule um pedido especial ao prefeito, em nome de todos os vereadores, para que seja executado alguns abrigos de ônibus onde tem a maior necessidade. Que a prefeitura sabe onde tem. Eu sei que não pode atender todo mundo, mas em alguns lugares é preciso que se instalem esses abrigos de ônibus. E, por último, um assunto que também quero falar hoje, saiu no jornal aí regional, sobre investimento do nosso município, de 8 milhões até 2020 em asfalto e pavimentações. Como todo mundo já sabe aqui, foi aprovado 5,2 milhões, mais ou menos, que vão ser financiados em 15 anos, mais ou menos 2 milhões, acho que vai entrar de verbas federais, e mais ou menos 1 milhão com recursos próprios, que vai ser picada arroz do meio. Pode até me corrigir, a gente não tem isso em mãos corretamente, mas eu acho que vai ser mais ou menos esse valor. Onde também, em todas essas pavimentações, terá participação financeira dos proprietários dos imóveis. Que bom que saem essas obras, né? A gente fica contente. Mas tem uma questão que eu quero colocar a todos os colegas, e a população também nos cobra muito, né? Não é só nessa administração. Com certeza, já várias administrações anteriores acontece, mas porque quase todos os prefeitos deixam essas obras para o ano de eleição? Por que não se pode fazer um cronograma para asfaltar as ruas do município do primeiro ao último ano? Isso não é só uma pergunta, o questionamento do vereador aqui, é da população que cobra muito da gente na rua. Os demais colegas vereadores também são cobrados, tenho certeza disso. E para terminar, presidente, acredito que também que a população, como dizem, né, não tem memória curta. Então, que não se lembre só do que é feito na última hora, né, na última hora de eleição. Né? Então, esse fica o meu, minha colocação aí. Muito obrigado. Hein?
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Kiko.
Em nome da presidente, cumprimento a todos que estão na casa esta noite. Eu ia falar, então, começar pelo quebra-mola que eu pedi lá do VAT, no loteamento do VAT. As pinturas, né? Vem, para nós aí que conhecemos, não tem problema nenhum, né? Mas quando vem alguém de fora, como aconteceu, e veio um pessoal de fora ali e andaram dando uns pulos meio feios lá. Aí me comentaram para mim, então eu disse que ia fazer esse pedido, então, da pintura. E o pedido das paradas de ônibus, né? As de Dona Rita aí, como nem o Darcy já falou, o Pantera falou, olha, vários aqui já falaram. E é uma realidade, aquilo ali está assim, é necessário, aquela parada ali teria que ter. O tanto como a parada de ônibus também da VRS 811, que eu fiz o pedido ali, eles não botaram certo a rua ali, eles botaram rua, mas não é. E então, ali o seu Nicolau, ele até disse, né, que pode fazer dentro, na área da terra dele mesmo, né, no caso, que não se importa, que ele também, Ele não, mas a família dele também, quando pega o ônibus também, né? Então, por isso, não seria o problema. O lugar, ele cederia, né? E esse ponto de luz da Ponte de Ferro, que eu fiz esse pedido aí, eu também fui atacado pela brigada ali de noite, né, no caso. É bom essa operação que eles fazem ali, né, atacando pente fino, né, atacando praticamente todo mundo. E só que fica sem, não tem luz ali, né, no caso. E aí estão com foco e coisa ali, e então fica meio complicado para eles ali, estão no escuro ali, né. Então isso seria bom também que providenciasse ali uns dois pontos de luz para eles ali, acreditaria que estaria bom, né. E também queria elogiar também quando a gente tem que reclamar, falar mal, eu falo. E quando tem que agradecer também, eu gosto de agradecer. E dar os parabéns para os secretários aí da Secretaria de Obras, Agricultura, junto com a subprefeitura, né? Após essa chuvarada aí, tudo que deu aí, né? Então eles vêm trabalhando assim em várias frentes, né? Para a melhoria das ruas, né? Fizeram todos esses trevos aí na RS-130, na estrada geral, Dona Rita ali, em Bicudo, Arroio Grande, Forqueta, Cairu, melhorias na rua também, Esperança, Vilibal Thomas, Afonso Schneider, São Miguel, São Cristóvão, e assim várias ruas estão sendo foram feitas, né? E outras que estão sendo encaminhadas para ser feitas, né? Que vão ser executadas nos próximos dias também, né? Que serão executadas na travessão Dona Rita, né? O Passo do Corvo ali, a Geral de Palmas, a Picada Café, Secundária de Arroio Grande, Linha Beach, Geral, Picada Arroio do Meio, e melhorias nos buracos também, aberto pela Corsã, está agendado para amanhã, isso aí está agendado, que também tem uns buracos que já estão há bastante tempo abertos, mas não poderia ser feito, porque deveria ter dado uma licitação aí primeiro, né, e aí aconteceu a licitação, já saiu, e então ficou agendado para amanhã ser iniciado esse tapa buraco aí também. E nos próximos, assim, seguem as melhorias aí também na linha Beat, em Forqueta Baixa, travessando ali dos loteamentos também, sabe? E assim a gente gosta de agradecer, porque montaram esse conjunto, se juntaram as três secretarias aí, as duas secretarias, né, com o subprefeito aí, e vem andando muito bem. Então esse mutirão deles aí, que vai acontecer também no travessão de Rio Barbosa, né, daí até Forqueta Baixa ali também, né, e também estão fazendo também a terraplanagem na Rua Maria Majolo, para execução da pavimentação, do calçamento. E também estão vindo aí também para fazer esse tapa-buraco, né? O Paulinho comentou aí também, os asfaltos e coisa. Também está sendo já projetado para os próximos dias. E queria também ajudar também no que o Paulinho falou, da capoeira, da roçada que tem que fazer em frente ao posto de saúde, ali da Navegante e da escola, que eu já venho pedindo isso aí já faz mais ou menos uns 3 meses e não aconteceu, não acontecia. E na última sessão eu comentei sobre isso de novo também, que quando não faz eu cobro, e cobro toda vez, não vou deixar de cobrar nunca. O povo pede e eu falo aqui, peço para que aconteça. Até ontem, nós estivemos lá, nós estivemos tirando uma foto para que vai para o jornal aí da execução agora da calçada, que é com a pavimentação dos fundos ali da Tiradente, que é uma verba que eu trouxe, uma verba federal que eu trouxe de 250 mil para essa pavimentação e para essa calçada, até lá na Navegante. Aí, junto com o prefeito e a Heloísa, e tinha mais uns vereadores lá também, que foram lá tirar foto junto, né? Sair na foto, né? É bom. E junto com eles, então, lá, daí eles tiraram foto, então tiraram pro lado da escola, né? Tudo. Daí eu disse assim, agora vocês tiram uma do lado de cá para mim, aqui de frente para mim, olhando pro mato também, né? Que vão mostrar o mato também, daí, mas daí não foi... Foi tirado, não sei se vai ser mostrada, mas foi tirado, eu apontando para o mato, eu disse, é isso aqui, é aquilo ali que eu estou pedindo, que já faz uns 3 meses, mais ou menos, e justo veio a diretora do colégio, a Márcia, lá, e pediu também, no caso, na hora, ela veio lá tirar a foto junto, mas ela pediu, ó, que tinha que dar uma roçada, uma rebaixada, uma limpada, naquilo lá que estava vindo muitos bichos, aranha, barata, bichos, assim... Que é, e isso vem por causa do mato, com certeza. Eu venho pedindo por causa dos moradores da Rua Tranquilo Albertão ali, que tem as casas ali e esses bichos sobem pelos muros, uns não tem muro, mas tem cerca, né, de tela, e é o que está acontecendo. Por isso, então, eu vinha pedindo isso aí. E então, te agradeço também, Paulinho, por estar junto nessa aí, pedindo aí, para que isso aconteça. Mas... já vou dizer também que vai acontecer. Diz que nos primeiros dias agora, ontem foi falado que nos primeiros dias agora, quando secar, vai ser feito. E estou falando aqui porque é o que eu espero, né, no caso, que isso seja feito. E acho que por hoje seria isso aí. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Bota.
Saudar, senhora presidente, colegas vereadores, jurídico, nosso secretário, imprensa e demais pessoas que nos assistem. O primeiro assunto que eu trago a essa casa hoje é sobre moradores me procuraram do loteamento popular Dona Rita e já foi várias vezes falado nesse assunto. Eu não sei o que nós precisamos fazer para construir uma parada lá nesse loteamento. Eu acho que o que a gente fala aqui não está valendo nada para a administração municipal. Eu acho que a gente não vem pedir coisas impossíveis aqui e me sinto muito fraco em pedir uma parada de ônibus, onde todos os vereadores da casa já pediram, e a comunidade necessita da construção dessa parada, por ter alunos, por pessoas pegarem o ônibus, e não está se dando nenhuma atenção a esse assunto.
Só para colaborar nessa parada, né? Acho que faz mais de um ano que no outro inverno a gente falou muito sobre isso aí, agora estamos entrando de novo no inverno, e como você falou, acho que na Diana já falamos tantas vezes, não há necessidade, porque é um custo, nós já falamos sobre isso também, o custo irrisório, né? E é para proteger, são em torno de 9, 10 crianças que pegam todo dia o ônibus de ir para o colégio. Então, acho que é uma vergonha nós não conseguir resolver essa solução, que nem você falou, para nós é vergonhoso isso aí, no meu ponto de vista.
Mas eu acho que não vamos perder a esperança, né? Outro assunto é sobre departamento de trânsito, muito bom que há poucos anos atrás a gente se comprometeu em ter ônibus circular nos bairros, e hoje isso existe. E também houve mudança de trechos onde na RS 130 em frente à calçada do Boteiro, tem duas paradas e o ônibus faz Dona Rita e passa pelo Novo Horizonte. E alguns moradores ali da volta me questionaram sobre esse assunto. Então, eu acredito que se o Departamento de Trânsito muda a rota do ônibus, ela teria que ter o poder de mudar a parada também, porque tem duas paradas inúteis e uma faltando. Então, fica isso para o Departamento de Trânsito estudar esse assunto e ver a possibilidade dessa remoção ou uma nova parada. Também queria falar sobre roçadas no interior, fazer um pedido para o secretário de obras, se há possibilidade de roçadas na estrada de Canudos, que tem pouco de mato e também houve a queda de algumas árvores que estão na valeta da limpeza desse trajeto. E outro assunto que é bastante pedido aqui, que eu quero elogiar grande parte, se não quase toda a população de Arroio do Meio, em ver poucos motoristas que não são educados. Hoje, a rua central aí não tem nenhum quebra-mola, as pessoas respeitam a faixa de segurança, se vê todo mundo parar quando tem algum pedestre querendo passar. E eu vou dar a minha opinião aqui sobre quebra-molas, não quero dizer que seja a opinião de todos, mas... em comunidades que nem Picada Arroio do Meio também houve já uns motoqueiros, assim, que nem tinha carteira ainda por falta de idade, então andaram aloprando e coisa e tal, e aí vem o pedido de quebra-mola. Porque tem um guri mal educado numa rua ou... né? Então milhares de pessoas pagam tendo que passar por esses quebra-mola porque... há um ou dois mal educados num bairro ou numa comunidade. E é a minha opinião, né? Não quero dizer que seja mais justa, mas há também exemplos que eu não me recordo de acidentes no asfalto da barra da forqueta baixa. E eu sei que tem pedidos de quebra-mola ali desde 2010, até baixo assinado já saiu. E quero elogiar a população que passa ali, que tem educação e que cuida do trânsito. E aí talvez nem há necessidade de botar quebra-mola. Mas eu acho que se as pessoas descobrirem, e normalmente logo se sabe quais são esses... arruaceiros que fazem essas corridas à noite, liga para a Brigada Militar, eles logo dão um jeito nisso. Eu não vejo necessidade de encher a cidade de quebra-mola. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Senhora Presidente, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem nessa noite. Primeiramente, também quero deixar o meu reconhecimento à família Aramayr pelo belíssimo investimento, pela inauguração reinauguração, vamos assim chamar, do frigorífico deles lá em Palmas. Também cumprimentar esse conjunto, acho que dá para chamar assim, um conjunto de ações entre prefeitura e várias empresas que se juntaram e assumiram o desafio de se adequar para conseguir o certificado para vender os produtos dentro do Estado. Que isso é um passo super importante para o município e também para essas famílias, que a maioria são empresas familiares, que assumiram o desafio de se adequar, que certamente tiveram altos investimentos para conseguir se enquadrar nas leis que foram pedidas e o município também teve um trabalho muito importante nisso, teve investimentos com profissionais, com dedicação, e está aí o resultado, então, que seguramente vai beneficiar essas famílias, vai beneficiar o município em termos de retornos de impostos e também, com certeza, vai abrir mais postos de trabalho. Então, o nosso reconhecimento, principalmente à família Reimer, do nosso amigo Ramayão, popular Ramayão, né? E também a todas as outras empresas. Registrar também hoje, dia 5 de junho, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente. É um dia muito importante para a nação, para o mundo, porque justamente pela importância do meio ambiente foi instituído esse dia, para que a partir desse dia as pessoas, os municípios, as instituições desenvolvam ações para proteger o meio ambiente. Então, a gente quer deixar registrado esse dia, falar dele, do meio ambiente, para que todos nós tenhamos noção da importância que é de ajudar na fiscalização, em fazer um gesto que menor que seja de recolher talvez um frasco de plástico ou uma sacola para ajudar a proteger os nossos rios, nosso ar, nossa água, enfim, tudo que indica. E dentro de Arroio do Meio nós temos o município que tem programas como o Jomilim e outras situações dentro das escolas. Temos também o Rotary, que faz ações. Temos também grupos, né? Rodrigo, lá de Arroio Grande, que fazem trabalhos belíssimos. Então, em nosso município, nós temos exemplos muito bons com o meio ambiente. Então, é interessante, é elogiável nós citarmos o dia 5 de junho, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente. Um outro assunto que eu trago também, tivemos agora a participação no gabinete do prefeito, onde mais um grupo de jovens aprendizes receberam o certificado do curso. É um curso de jovem aprendiz, que tem o envolvimento do município, via Secretaria da Saúde, o CRAS, né? Então, onde tem professores que dão um curso para jovens aprendizes, aqueles que vão procurar o seu primeiro emprego, vão ser inseridos no trabalho nas nossas indústrias, nos nossos comércios, enfim. Então, é importante para vocês verem de como é importante que o município esteja integrado com os setores do município, com as empresas e com as famílias, porque assim, não em sua maioria, mas a grande maioria dos nossos jovens, eles precisam de um encaminhamento. Alguns jovens já conseguem, via suas famílias, suas empresas, já é algo mais automático. Mas a sua grande maioria, quando chegam na idade de começar a trabalhar e sentem a necessidade ou até a vontade, muitas vezes, mas um curso dessa natureza que lhes dá um ensinamento mínimo de como se portar frente a um trabalho, frente a uma empresa, um colega, é super interessante. Então, a maioria das empresas de Arroio do Meio hoje procuram os jovens aprendizes para preencherem algumas vagas dentro de suas empresas. Então, é deixar reconhecimento também à administração, enfim, esse desenvolvimento desse programa do jovem aprendiz e cumprimentar esses, foram hoje 37 pessoas, jovens que receberam o certificado e certamente daqui para frente vão estar inseridos com mais facilidade para o trabalho deles. Era isso. Obrigado.
Passo a presidência ao vereador Marcelo.
Recebo a presidência e passo a palavra à vereadora Adiles.
Minha saudação aos colegas de mesa, imprensa, aos representantes do CTG, bem-vindos. E A minha fala hoje será sobre... Eu tenho recebido várias observações, principalmente de moradores do interior, da deficiência do sinal das operadoras de telefonia móvel. Esse sinal realmente está cada vez mais baixo e dificulta as ligações telefônicas dos usuários dessas operadoras. Então, para o próximo dia 13 de junho, está agendado no PROCON, em Porto Alegre, uma reunião com os municípios da região e operadoras de telefonia, que será um momento onde cada município poderá relatar as suas demandas e, assim, queremos acreditar que a busca da solução não se distancie muito, que realmente está cada vez mais deficiente. Referente à sua fala, vereador Rocha, da VRS 811, eu recebi o protocolo do pedido que eu fiz na última sessão e eu quero acreditar, espero que não demore esse tapa-buraco, porque realmente as crateras estão cada dia maiores e, em função do tempo também, tudo ajuda a aumentar mais. Também quero fazer uma referência ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que tem uma olhada rapidinha no jornal, e desde 1972, são 47 anos, onde o mundo começou oficialmente a se preocupar com as questões ambientais. E, alusiva a essa data, também quero lembrar que hoje de tarde ocorreu o 10º Encontro de Sementes Crioulas, onde o foco principal é a agricultura familiar, a troca de experiências, a troca de sementes, para que no futuro não se perca as nossas origens. Então, toda essa iniciativa voltada ao meio ambiente, a preocupação, que cada vez mais nós precisamos ter a questão do lixo, a poluição, enfim, precisamos nos conscientizar cada dia mais. Também, falando os colegas já falaram do empreendimento de ontem, que ocorreu a reinauguração da sucessão familiar, também quero deixar o meu reconhecimento e também lembrar que mais duas empresas, pequenas empresas, desejar também essas empresas sucesso, do loteamento comercial Coxilha Vermelha, são o Palma Sul Turismo e Ordecon, fabricação de ordenhadeiras. São duas empresas que se instalaram no loteamento comercial da Coxilha Vermelha há pouco tempo. São pequenas empresas que começaram nas suas casas e sentiram essa necessidade de ampliação de seus espaços. E ali, então, é um espaço onde eles encontram uma estrutura adequada para desenvolver melhor o seu trabalho em nosso município. A terceira gincana Arroio do Meio, sucesso absoluto. Realmente, as cinco equipes se superaram e mostraram a que vieram. Eu fiquei impressionada, eu assisti no sábado, as apresentações de cada equipe provaram o talento que cada participante teve, onde os 85 anos do município de Arroio do Meio evidenciaram cada época em suas belíssimas apresentações. Parabéns a todos, a minha admiração, o meu respeito pelo empenho de cada um, a administração municipal, a empresa Fabiano Conte e sua equipe, e principalmente aos gincaneiros, que fizeram muito bem o slogan da gincana, faz parte da nossa história. E aproveito o momento para também fazer uma alusão aos 85 anos do município. Eu folheando o jornal Alto Taquari, me chamou a atenção uma frase que dizia: se eu tivesse que recomeçar, seria comerciante outra vez. Aí eu avancei. E essa fala é do Acelo Freire, apaixonado pelo comércio, construiu a sua história, a sua família e o seu comércio aqui em Arroio do Meio, comemorando os seus 90 anos de vida, cheio de saúde e na convicção de que, se precisasse, faria tudo outra vez. Serve de exemplo. Seria isso. Muito obrigada.
Passa a presidência à vereadora Diniz.
Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Parecer.
Opa, desculpa.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 3 de junho corrente, analisou os projetos de lei número 030 de 2019 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 3 de junho, corrente, analisou os projetos de lei número 030 e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto de Lei 030, de 10 de maio de 2019, peço leitura.
Amplia o número de vagas do cargo de motorista, constante na Lei Municipal número 3.640, de 2017, de 21 de 12 de 2017.
O projeto de Lei 030 está em discussão.
Eu peço vista esse projeto aí, que eu tenho dúvidas sobre esse projeto. Eu quero ainda pesquisar e dar uma analisada melhor nesse projeto.
Ok. Pedido aceito. Projeto 031. Projeto 031 e 032 do Executivo. E anteprojeto 002-2019 do Legislativo baixam as comissões. Tribuna livre. Convido o senhor Auri Reiser, representando o CTG, Querência do Rio do Meio, explanando sobre o quadro Meu Galpão de Cara Nova, da RBS TV.
Quero saudar inicialmente a presidente Adilis, em nome dela, todos os demais integrantes do Legislativo de Arroio do Meio, agradecerem muito o espaço e também a recepção de todos vocês ao CTG Querência do Arroio do Meio. Quero registrar aqui a presença do patrão, Loivo Fir, demais integrantes da patronagem e também da prenda veterana, Ana Lúcia, da prenda juvenil, Carolina, da prendinha mirinha, Isadora, e dos piás, os mini peões, o Felipe e o Tiago, que são da invernada mirim do CTG Querença de Arroio do Meio. A maioria de vocês, se não todos, já conhecem o CTG, sabem da importância que essa entidade tem para o município de Arroio do Meio, e eu diria mais do que isso, para a região do Vale do Taquari, leva no próprio nome da entidade, a cidade que ela representa, CTG Querência do Arroio do Meio, é uma entidade que, na minha avaliação modesta, eu estou falando do CTG e eu não sou sequer morador de Arroio do Meio, assim como muitos sócios do CTG. Eu moro em Lajeado, minha família também, muitas famílias que são sócias são de outros municípios, mas adotamos o CTG Querência do Rio do Meio como nosso espaço de cultivo das tradições, do cultuar a tradição gaúcha, que é uma coisa tão importante, que é um espaço extremamente saudável, sobretudo para essas novas gerações, com as quais qualquer pai se preocupa, não é? E o espaço de um CTG, ele ensina muita coisa importante para essa juventude, sobretudo respeito e disciplina, e essa é uma das razões que eu, como pai, minha esposa, eu tenho certeza, todos que lá atuam têm essa preocupação, incentivamos a participação desses jovens nas internadas, nas atividades todas do CTG. Adotamos o CTG como nossa casa porque é, de fato, uma entidade organizada, uma instituição importante, como eu já disse, para a região, que tem uma infraestrutura muito boa, integrada ao parque de eventos, que desenvolve um conjunto de atividades extremamente importantes, que tem procurado, na medida do possível, representar da melhor maneira possível a sua cidade, quando participa de eventos em outros municípios, e a gente tem participado de muita coisa, de atividades da área cultural, da área campeira, né? Nos rodeios, sempre tem alguns representantes do CTG Querência do Arroio do Meio participando de atividades, seja campeira, seja artística. E, de outra parte também, o CTG procura desenvolver atividades que recebem pessoas e outras entidades das mais diversas partes do estado do Rio Grande do Sul. Um exemplo disso é o que vai ocorrer esse ano. Nós teremos em novembro o 17º Rodeio Crioulo, que já é um evento reconhecido em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos a cada rodeio uma participação efetiva e cada vez maior de representantes das mais diversas cidades. Todos os recantos do estado recebemos pessoas que fazem questão de participar da atividade. E esse ano também, no mês de dezembro, na primeira semana de dezembro, o CTG vai estar sediando o 2º rodeio artístico estadual, né, que não é pouca coisa. Nós teremos aqui também representações de diversas entidades tradicionalistas do estado do Rio Grande do Sul. Não sabemos ainda de quantos locais haverá inscrições, mas na primeira, no ano passado, no primeiro rodeio, nós tivemos, surpreendentemente, uma participação muito grande e até, eu diria, superior a diversos outros rodeios que a gente participou, porque as pessoas têm vindo para cá e têm nos dito, têm elogiado, têm nos dito que é muito bom vir a Arroio do Meio e participar das atividades junto ao CTG. Como eu disse antes, nós temos uma infraestrutura muito boa. E o CTG ele não é uma entidade forte, né, à toa, de graça. Ali tem a ação e a participação efetiva daqueles que são associados do CTG e que fazem, não é, a entidade crescer bastante. Mas a gente sabe, a gente reconhece que existe uma parceria muito forte entre a entidade, a comunidade e os poderes constituídos aqui do município. Sobretudo, não é, o executivo e o legislativo. Sobretudo o executivo e o legislativo. Eu, do tempo que eu acompanho, percebo que há, não é, ação por parte do executivo e do legislativo de sempre auxiliar, de sempre ajudar naquilo que for possível fazer. Eu não me lembro, não é, patrão, de uma situação em que não tenha havido, de parte da administração municipal, não é, um auxílio, quando foi solicitado, dentro dos limites que ela tem, evidentemente, independentemente da matiz ideológica de quem governa o município. Eu acompanho isso e tenho percebido. Então, ele não é uma entidade forte à toa e também não é isolado lá do mundo. Existe uma integração muito forte que faz isso acontecer. Agora, não temos tudo o que a gente quer. Tem muita coisa para fazer lá, né? E a gente está o tempo todo trabalhando para isso. Agora mesmo, tem um trabalho muito forte para captar recursos pela Lei de Incentivo à Cultura para viabilizar o rodeio artístico. É para que não fique o CTG dependendo apenas também de auxílios de recursos públicos. Né? E tem uma série de outras coisas lá que precisam ser feitas. E uma oportunidade que surgiu agora foi o convite que tivemos para integrar esse projeto que é desenvolvido pelo grupo RBS, né, na verdade, pelo Galpão Crioulo da RBS TV, que é essa novidade que surgiu, acho que foi no ano passado, ou retrasado, que é uma parceria do Galpão Crioulo com a Rede MAC, que é uma rede de lojas de materiais de construção de todo o estado do Rio Grande do Sul, e que resolveram criar uma espécie de concurso para premiar algumas entidades, e que se chama Meu Galpão de Cara Nova. E é justamente uma oportunidade de que esse recurso que é disponibilizado para quem vencer o concurso, vamos assim dizer, possa ser utilizado e deva ser utilizado justamente para melhorar a infraestrutura da entidade. E é isso que nós estamos fazendo. Nós inscrevemos, fizemos e apresentamos lá tudo que era exigido e tínhamos a condição para fazer isso, porque, eu repito, é uma entidade muito bem organizada. E, para nossa surpresa, mas, sobretudo, satisfação, nós fomos à final do concurso. E estamos disputando, são três etapas, uma é Porto Alegre, a outra é litoral e a outra é a chamada interior do Rio Grande do Sul. E nós somos finalistas da etapa interior e estamos disputando com o CTG Erva Mate de Venâncio Aires o prêmio de R$20.000. Para ganhar esse prêmio, nós temos que fazer uma coisa que parece simples, mas exige muito esforço e dedicação. Nós temos que vencer a eleição, que é a eleição popular. Ela é feita pela internet, ela é feita lá no site da RBS, lá no site do G-Show, e quem fizer mais votos dos dois CTGs vai levar um prêmio de R$20.000, que vai servir especialmente para que a gente possa melhorar a infraestrutura dos quiosques que estão mais ao fundo, lá dentro do Parque de Eventos. Há uma necessidade de melhorar a infraestrutura geral, mas sobretudo pisos, banheiros, enfim, porque aquele espaço lá, ele vai ser extremamente útil para os eventos que são realizados lá, os rodeios, sobretudo, né, o rodeio crioulo. Né, hoje há uma certa precariedade, não há um piso adequado, numa parte sequer há piso, os banheiros precisam de melhoria, mas ele vai servir também para outros eventos, tanto do CTG quanto da comunidade e também do município de Arroio do Meio, através da prefeitura, do legislativo, que quando precisam de um espaço privilegiado para realizar eventos, tem lá no CTG essa possibilidade. Então nós queremos e pretendemos, e se Deus quiser, vamos fazer esse investimento e vamos buscar esses R$20.000 para que eles possam ajudar, não sei se chega, né, patrão, para fazer tudo o que tem, mas seguramente R$20.000 ajuda muito, né, em qualquer situação. E para isso nós viemos hoje aqui, né, pedir, eu sei que talvez a gente esteja até chovendo no molhado, porque percebo que todos vocês já estão devidamente informados desse evento, mas o que nós queremos é que, além de vocês, que vocês possam mobilizar quem vocês puderem, né? As comunidades, enfim, as pessoas que se articulam com vocês nas suas redes sociais, os eleitores que têm relação mais direta, o mundo do esporte, por exemplo, eu sei que o vereador Pantera atua muito diretamente, pode pegar lá os clubes de futebol com quem ele milita e pedir, olha gente, vamos para a internet, tira uns minutos por dia, entra lá no G-Show/RS que vai estar lá, é muito fácil. E tem um detalhe, você pode votar quantas vezes quiser, não é uma vez só. Entra lá, vota, que já aparece lá o íconezinho votar novamente. Vai lá e vota de novo. Pode votar quantas vezes quiser. Quem somar mais votos dessas duas entidades vai levar esse prêmio. E nós estamos trabalhando muito, temos muita gente envolvida no trabalho de votação para que isso aconteça, mas queríamos pedir humildemente aqui para os vereadores que pudessem nos ajudar nesse sentido. Sempre há uma maneira de fazer isso. Até o dia 16 vai a votação. Até o próximo dia 16. Nós temos aí 10, 12 dias, né, para fazer isso. 24 horas por dia o site fica no ar. Não tem problema de horário. Se de madrugada daqui a pouco está difícil de pegar no sono, pega lá o celular ou o note, né?
vamos para a internet e votar quantas vezes quiser. Eu já cheguei a fazer 50 votos, um atrás do outro, assim, numa tacada. Então não tem problema nenhum de fazer. Essa conjugação de esforços aí vai seguramente nos colocar numa condição muito boa. Não sei se vamos vencer a votação, eu não sei como é que está lá no outro lado. Mas se depender do trabalho, do envolvimento de todo mundo lá no CTG e das pessoas com quem a gente conversa e pede para ajudar, nós vamos fazer uma grande votação. E seguramente vocês podem dar uma grande contribuição em relação a isso. Então, mais uma vez, agradecer, presidente, presidenta Adílis e a todos os vereadores pelo espaço. E aquilo que estiver ao alcance de vocês, seguramente, vai ajudar muito o CTG e, em última análise, ajudar muito também a comunidade de Arroio do Meio, porque é a comunidade que vai acabar sendo beneficiada com as melhorias que lá serão feitas na infraestrutura, que é do parque de eventos aqui da cidade. Era isso, fico à disposição se houver alguma dúvida ou algum questionamento que vocês queiram fazer. Fica o nosso agradecimento.
Quero lhe parabenizar pela sua preocupação, né, de, como comentou, famílias, né, é a sociedade como um todo, é o futuro. A preocupação com essas crianças que hoje já estão aqui engajadas no CTG, né? Então, é bem interessante. E, com certeza, acredito que todos seremos parceiros e vamos nos esmerar para chegar à vitória.
Aliás, quero convidar a todos os vereadores, nós temos na segunda-feira à noite os ensaios da invernada Mirim e Veterana. E a Juvenil passou para quinta, né? A partir de agora, às quintas-feiras à noite. Nós temos instrutores que estão lá ajudando e muito isso, são pessoas treinadas, habilitadas para ensinar desde os menorzinhos até os veteranos, que a gente chama, que já são aí pessoal com um pouquinho mais de rodagem, mas sempre tem muita coisa para aprender nessa área artística. Então, fiquem muito à vontade para comparecerem lá e acompanharem as atividades que tem durante a semana. Nas segundas-feiras, a veterana e a Mirim, e na quinta-feira, a partir das 7 horas da noite. A partir das 7 na segunda-feira e na quinta, 20 horas? 7:30. A partir das 19 horas, sempre tem gente lá no CTG. É a Dente de Leite, que é... Aí estão os realmente bem pequeninhos lá, que estão começando a caminhada aí para também na quarta-feira, que é uma atividade extremamente importante, porque eles, os pequeninhos, é que começam a tomar o gosto pelas atividades culturais, e aí o tradicionalismo, que é tão importante para nós aqui no estado. Então, sintam-se convidados durante toda a semana, praticamente, a atividades no CTG. Mais uma vez, em nome da patronagem, em nome do patrão Loio, vou agradecer muito a acolhida de vocês, o espaço aqui cedido e a ajuda de vocês seguramente será bem-vinda. Muito obrigado.
Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.